Lhe agradeço, presidente. O que me traz à tribuna é para fazer um balanço de proposta que apresentei há 2 anos, precisamente no mês de fevereiro de 2016, quando falei da necessidade que tinha o meu estado do Amapá e todas as lideranças empresariais, políticas, sociais, enfim, de construir um chamado Pacto pelo Desenvolvimento do Amapá. Naquele momento, onde estávamos no nascedouro desta dramática crise econômica, hoje política também, que enfrentamos, defendi a urgência deste pacto pela necessidade de, apesar do atual espasmo de recuperação, de compreendermos que ainda tínhamos um longo percurso a trilhar para retomar os níveis de emprego e de atividade econômica anteriores à recessão. Lembremos, senhor presidente, o meu estado chegou a ser, no período até 2010, 2011, 2012, 2013, dos melhores momentos do crescimento da economia brasileira, chegamos a ter uma média de crescimento de 13% a maior do país. Na outra ponta, com o início da recessão, passamos a ter, e como diretamente qualquer crise na economia nacional tem uma repercussão direta na economia do Amapá, passamos a ser uma das economias, ou a economia que menos cresce no país. Quero aqui destacar que a atual política econômica ortodoxa, restritiva por parte do governo Temer, em nada contribui para a superação desta crise, em especial com o empreendedorismo do meu estado. Demonstramos antes, naquele período, e reafirmamos agora, que a crise se faz sentir de maneira particularmente mais aguda no Amapá, em decorrência de suas condições peculiares de estado periférico e de ser extremamente dependente do repasse de recursos da União. O Pacto pelo Desenvolvimento do Amapá, que propus, começou a ser construído em torno de algumas questões decisivas para gerar condições de enfrentar e minimizar os efeitos da recessão em nosso estado. Elencamos naquela ocasião, dentre outras questões, a implementação da Zona Franca Verde de Macapá e Santana, a transposição dos servidores estaduais e municipais para a União, o esforço conjunto para construir a infraestrutura no estado e a superação dos gargalos que impedem o desenvolvimento econômico do Amapá. Convidamos para o pacto pessoas e instituições independentes de palanques e de siglas partidárias. O governador do estado, as lideranças empresariais, a bancada federal, a Assembleia Legislativa, o Poder Judiciário, o Ministério Público, as prefeituras municipais, as câmaras de vereadores. Convidamos as entidades empresariais, a Associação Comercial do Amapá, a Federação do Comércio, as entidades de apoio ao empreendedorismo, SESI, SENAI, SEBRAE, a Universidade Federal do Amapá, a Universidade Estadual do Amapá, as instituições particulares de ensino, órgãos de pesquisa como Embrapa e IEPA. Senhoras e senhores, neste curto período de tempo, apesar das dificuldades da crise, já temos conquistas consideráveis a comemorar, graças àqueles que compreenderam e nos ajudaram, deram as mãos a construir esse pacto. Tivemos importantes avanços. Destaco a criação da Zona Franca Verde de Macapá e Santana e os primeiros passos para sua efetiva implementação. Hoje, duas empresas, as primeiras, já são beneficiadas pelos incentivos da Zona Franca Verde. E é ela a alternativa sustentável para o desenvolvimento do Amapá a partir do uso racional de nossas riquezas. Aliás, senhor presidente, são os nossos poetas que já nos advertiam no passado que o desenvolvimento com sustentabilidade, que o desenvolvimento a partir dos nossos valores ambientais e naturais seria um divisor para o nosso futuro. É Álvaro da Cunha, em uma carta do final dos anos 60 e início dos anos 70, ao poeta Alcir Araújo, que diz o seguinte: "A Amapá, quando te dizem rico em manganês ou em outro qualquer minério nobre, dou à informação valor de mito, conceito de ironia. Precinto saque, te vejo pobre. Poeta, diz Álvaro da Cunha, se dirigindo ao Alcir Araújo, dói-me perder o que não se renova. Nossos poetas já advertiam que a alternativa para o nosso desenvolvimento deveria ser valorizando a renovação dos recursos naturais e minerais que nós temos. Por isso, nos opusemos ao decreto que destruía a nossa floresta e liberava geral para a mineração. Não temos aqui oposição à mineração. Temos oposição a padrões de mineração, tais quais de uma empresa que por lá passou, chamada Zami, que retirou toda a nossa riqueza, trouxe devastação ambiental, deixou 3 mil trabalhadores desempregados e mais de 1.800 fornecedores sem receber. Saiu de lá, subsidiária essa Zami também da Anglo-América, até hoje não foram responsabilizados pelos crimes que cometeram, tiraram a riqueza, deixaram pobreza para nós e deixaram um gravíssimo passivo ambiental. Este padrão de desenvolvimento não queremos. Queremos um modelo de desenvolvimento, inclusive da mineração, que monte lá a cadeia produtiva. Nós não queremos mais os modelos predatórios. Ao mesmo passo que queremos superar o padrão de desenvolvimento da economia baseada no contra-cheque, não aceitamos que as riquezas que temos no Amapá sejam dilapidadas, sejam retiradas e seja deixado para o nosso povo somente a miséria. Destaco que a proposta da Zona Franca Verde é uma alternativa para esse modelo alternativo. As Zonas Francas Verdes, e só mais 2 minutos eu concluo, senhor presidente, são um novo tipo de regime aduaneiro especial, plenamente sintonizados com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Trata-se de moldar um novo modelo econômico baseado em reduzida emissão de gases geradores de efeito estufa e focado para o desenvolvimento das vocações regionais da Amazônia. Ainda há obstáculos, obviamente, a serem superados para a implementação efetiva da Zona Franca Verde. Mas já conseguimos e temos, eu repito aqui, as primeiras empresas a serem beneficiadas. Outros passos são necessários. É necessário concessão de incentivos extras nos tributos estaduais e municipais. Precisamos eliminar a injusta e incabível proibição de industrialização da cadeia minero-metalúrgica, cujo projeto de lei de nossa autoria nesse sentido está em tramitação nessa casa. Ainda é decisivo que sejamos mais eficientes na divulgação e na demonstração das vantagens tributárias para que possamos atrair futuros investidores. Outro tema de extrema importância no Pacto pelo Desenvolvimento do Amapá é a transposição dos servidores para o quadro da União. Já tivemos uma longa luta e conquista com a aprovação da Emenda Constitucional 79, norma que já assegurou a transposição para a Folha da União de mais de 3 mil servidores e proporciona economia de milhões de reais ao Tesouro Estadual. Fomos aqui nesta casa relator da medida provisória que regulamentou a Emenda Constitucional 79. Além da Emenda Constitucional 79, tramita aqui a PEC 199, que poderá possibilitar a transposição de outros milhares de servidores, agora não somente do Estado, mas também das câmaras municipais e das prefeituras municipais do Amapá. Essas conquistas reforçam, senhor presidente, a necessidade de repactuarmos nosso compromisso, pois ainda temos muito a fazer. Precisamos avançar na conquista de obras essenciais para o Estado, notadamente de infraestrutura. Precisamos nos unir para garantir os recursos para o saneamento básico, quesito qual Amapá é o pior do Brasil. Temos que avançar na pavimentação da BR-156 em direção ao Iapoque, quanto também em direção ao Vale do Jari. Precisamos de uma força-tarefa em torno do Porto de Santana. Por isso, reafirma a necessidade desse pacto ter continuidade, de continuarmos atuando para a recuperação do desenvolvimento do nosso Estado. Temos, e é necessário, já foi destinado pela bancada, a emenda de bancada necessária para a continuidade das obras do Aeroporto Internacional de Macapá, que só avançou devido a isso. Naquele pronunciamento, e já concluo, senhor presidente, também alertei para a necessidade que esse Pacto de Desenvolvimento do Amapá atuasse na dissolução de alguns gargalos institucionais que dificultam o crescimento de nossa economia. Citei o processo de regularização fundiária que obteve a transferência das terras da União para o Estado, conquista daquele pacto. Finalmente, reafirma a necessidade de aprimorar o arcabouço institucional para o empreendedorismo. E, em especial, principalmente agora que estamos prestes a uma nova eleição, reafirmo que ainda é necessário muito as lideranças da sociedade civil e as lideranças políticas do Amapá continuarem na necessidade de terem uma atuação política junto, unida em torno desses temas centrais para o desenvolvimento da nossa terra. Desenvolvimento que só poderá ser possível superando a economia do contra-cheque se ele for pautada em um modelo de desenvolvimento sustentado que agregue valor à economia local e que beneficie os produtos de nossa matéria-prima. Agradeço a condescendência de Vossa Excelência, presidente Eunício.